Parashá dessa semana é Parashat Bo. Parashat Bo começa falando sobre as últimas três pragas. Na verdade, não são juntas, porque tem vários acontecimentos no meio. Mas a Torá conta, finalmente, a ordem de Hashem para o povo de Israel festejar Pessach, pela primeira vez na história, no Egito. Eles precisam festejar na noite anterior à saída do Egito, fazendo o Korban Pessach, comendo matzah, maror, junto. E isso seria o grande mérito para eles poderem sair do Egito. E depois, finalmente, a Torá fala sobre a última das pragas que aconteceu naquela noite. E finalmente, o Paró, vindo e correndo atrás de Moshe e Aharon, mandando o povo embora. E depois disso, a Torá dá mais algumas mitzvot como povo. Então, no começo tem a mitzvah do mês judaico, para poder saber quando que vai ser o dia 15 que eles vão ter que festejar, fazendo 14 o Korban Pessach. No dia 15 vão sair do Egito, eles precisam já saber direito as datas, e por isso Deus instrui o calendário judaico. No final da Parashá, a Torá traz mais algumas mitzvot, como o resgate dos primogênitos, como a mitzvah do Tfilim. Assim, tem várias e várias mitzvot no finzinho da Parashá. Uma Parashá que na realidade conta a história de Pessach. E nós conhecemos da Haggadah de Pessach que a Haggadah traz que existem quatro tipos de filhos. E esses filhos, cada um tem uma pergunta de uma forma diferente. E cada um deve receber uma resposta. Uma resposta específica para o seu estilo. Essas perguntas aparecem na nossa Parashá. A maioria, uma delas, aparece só no Chumash Devarim, no último livro da Torá. E na nossa Parashá aparece o seguinte versículo, quando está falando sobre todo o processo do Korban Pessach, está escrito: Ushmartem et hadavar hazeh. Vocês vão guardar isso. Lechok lecha ulvanecha ad olam. Uma lei para você, para os seus filhos eternamente. Vehayaki tavou el haaretz. Vai ser quando vocês vierem para a terra. Asher yiten Hashem lachem. Que Deus vai dar a vocês, kasher diber, conforme ele falou. Ushmartem et haavodah hazot. Vocês vão guardar lá também esta lei. Vehayaki yomeru alechem beneichem. E vai ser quando os seus filhos falarem para vocês: ma avodah hazot lachem. O que é esse trabalho? O que é esse serviço para vocês? Vamartem, vocês vão responder: Zevach Pessach hu Lashem. Essa oferenda de Pessach para Deus. Asher Pasach al batei venei Yisrael b'Mitzrayim. Porque ele pulou e ele teve misericórdia sobre as casas dos filhos de Israel no Egito. Benokpo et Mitzrayim, quando ele estava ferindo o Egito. Vet batei no Hitzil, a nossa casa, ele salvou. Vayikod ha'am vayishtachavu. Termina o versículo dizendo que naquele momento que Moshe estava transmitindo as palavras de Deus para o povo, Vayikod ha'am vayishtachavu, o povo se prostrou e se curvou. Do que nós estamos falando então aqui? Quem é esse filho? Vamos procurar na Haggadah de Pessach. Na Haggadah de Pessach nós temos lá Rasha Mahu Omer. O Rasha, o que diz: Ma ha'avodah hazot lachem. O que é esse serviço para vocês? E aí a Haggadah fala: Ve'afatak hetchinav. Você tem que embotar os dentes dele. E vai dizer para ele que está escrito na Torá: Bavur ze asa Hashem livet setim Mitzrayim. Que em favor disso, dessas mitzvot, Deus me tirou do Egito. Livet logo. Para mim e não para ele. Para mim e não para ele, esse filho perverso. Porque se ele tivesse no Egito, ele não teria sido redimido. Essa é a parte toda que nós temos na Haggadah de Pessach. Então, quando a Torá está falando aqui, vai ser quando os seus filhos falarem para vocês qual é esse serviço, nós estamos falando sobre o filho Rachá. No versículo seguinte, a Torá contou que o povo, quando ouviu sobre tudo isso, se prostraram e se curvaram. Explica para nós, Urashi, por que eles se prostraram e se curvaram? O que aconteceu de repente, que agora eles resolveram se curvar? Por quê? O que aconteceu? Diz Urashi, Al-Besorat HaGeulá. Eles ficaram felizes e gratos a Deus. E eles então estavam se prostrando por quê? Pela notícia da redenção. Acabaram de receber uma notícia aqui, que vocês vão fazer agora o Korban Pesach, etc. E vão sair do Egito. Segundo o Beata Aretz. Eles vão entrar na terra de Israel. Acabou de Deus falar. E vai ser quando vocês entrarem na terra que Deus está dando para vocês. Vocês vão guardar esse Korban. Vocês vão fazer a oferenda de Pesach. Então quer dizer que está garantido. Nós vamos entrar na terra de Israel. Opa, legal. E mais... E também a notícia dos filhos que eles vão ter. Tiveram aqui três notícias muito boas juntas. Primeira notícia, vão ser redimidos. Segunda notícia, vão entrar em Israel. Terceira, vão ter filhos. Filhos que vão fazer perguntas. Maravilhoso. Ficaram felizes, se prostraram, se curvaram perante Deus. Pergunta. Qual a pergunta que grita aqui? É uma pergunta muito forte. Nós estamos falando aqui sobre o filho perverso. Estamos falando aqui sobre a pergunta do filho Rachá. O povo se prostrou e se curvou em agradecimento ao fato de saber que vão ter filhos. Mas peraí, que tipo de filhos são esses? Se nós estamos falando aqui sobre os filhos perversos, é motivo para se curvar? Estamos falando sobre os filhos perversos. Quando o Torá te fala sobre filhos de uma forma geral, então tudo bem, eu entendo por que se curvar. Mas aqui o Torá está falando sobre os filhos perversos. Por que se curvar? Em diversos lugares aparece sobre essa pergunta. O Rav Shimon Schwab traz uma resposta muito, muito interessante aqui. Ao longo da estadia do povo judeu no deserto, não fizemos Korban Pesach durante 38 anos. Por quê? Nós festejamos Pesach antes de sair do Egito. No ano seguinte, nós fizemos Pesach. Aparecem para Parashat Be'alotecha, que Deus ordenou fazer o Pesach, depois teve pessoas que estavam impuras, não puderam, e aí surgiu ainda a mitzvah de Pesach Sheini, o segundo Pesach para quem perdeu o primeiro, um mês depois, e etc. Depois disso, não teve mais Korban Pesach ao longo dos próximos 38 anos de deserto. Só quando entramos em Israel com Yeshua, nós recebemos a ordem de Deus de todo mundo fazer Brit Milá e agora começar a fazer Korban Pesach. Fizeram Brit Milá no dia 11 de Nissan e depois de 3 dias estavam fazendo Korban Pesach e festejando na noite seguinte Pesach. Por que não fizeram Korban Pesach ao longo desses anos todos no deserto? Bom, primeiro Deus não ordenou, mas por que Deus não ordenou? Porque o povo de Israel no deserto não dava para fazer Brit Milá nos filhos, tinham medo de fazer Brit Milá em viagem o tempo todo, e por isso eles não fizeram Brit Milá nos filhos. Quem não tem Brit Milá não pode comer Korban Pesach, e por conseguinte não fizeram Korban Pesach no deserto. Quando entraram em Israel, a primeira coisa foi fazer Brit Milá, e porque eles entraram logo antes de Pesach, e aí imediatamente podiam fazer Korban Pesach. Diz Rav Schwab, imagina só, 38 anos não fizeram Korban Pesach. As pessoas acabaram de entrar em Israel com Yoshua. Todo mundo fez Brit Milá. 3 dias depois, temos que fazer Korban Pesach. Fizeram Korban Pesach, se sentaram à noite do Seder. Todo mundo está estranhando. Os jovens estão estranhando. Os jovens nunca viram isso. O que é isso? No deserto morreram os homens até de 60 anos para cima, certo? Então você tinha lá pessoas de 50 e poucos anos que festejaram o primeiro e o segundo Pesach, sabem, conhecem o que é. E você tem pessoas abaixo de 38 anos que nunca viram isso na vida. Nunca subir o Corban Pesach. Não tinha. Entraram agora, estão sentados. Eles viram e falam: o que, que é isso? Mavo das Utrahem. E que esse serviço que vocês estão fazendo? Não conheço. Nunca vi isso acontecer. Ano passado não teve, ano retrasado não teve, 3 anos não, não, desde que eu nasci, nunca vi isso. O que é isso? Mavo das Utrahem. O que, que é esse serviço que vocês estão fazendo? Oh, então você vai responder para eles que isso daqui é Zevach Pesach Lashem. Esta é a oferenda de Pesach para Deus. Eles nunca viram, porque nós ficamos isentos de fazer durante 38 anos, mas agora nós temos que sim fazer. E você não conhece isso, então estou te contando, isso daqui é o Kurban Pesach. Muito bem. Agora, no ano seguinte, todo mundo já conhece o Kurban Pesach. Segundo ano que estava em Israel, todo mundo já conhece o Kurban Pesach. Terceiro ano, quarto, daí em diante, todo mundo conhece o Kurban Pesach. Todo mundo conhece o Seder de Pesach. Já fizeram ano passado, já não atrasaram. Se agora aparecer alguém e falar: Ma, vou dar azot lachem, que é esse serviço que vocês estão fazendo aí? Como se estranhando isso? Opa, isso já é pergunta de Irachá. Isso já é pergunta de Urachá. Por quê? Porque ele está usando essa linguagem do Lachem para vocês. O que vocês estão fazendo aqui? O que esse negócio que vocês fazem? Que eu não faço. Eu não quero fazer. Não me interessa isso. Esse é o problema do Urachá. E por isso, na Hagadá de Pesach, a resposta que se dá para o Urachá não é o que está escrito aqui. E vocês vão dizer, Zelach Pesach, não é isso que está escrito na Hagadá. Na Hagadá fala outro versículo. Você vai dizer que foi em favor disso que eu saí do Egito. Porque se você estivesse lá, você nem teria saído. Assim o Rav Schwab explica duas perguntas na realidade. A primeira: o que eles estão agradecendo à notícia de filhos? Sim, porque esses filhos que vão perguntar no primeiro ano de entrada de Israel o que que é esse serviço, são filhos tzadikim, são filhos hachamim, são filhos perfeitos, filhos muito bons. Apenas que não conheciam, eles estavam 38 anos no deserto, nunca teve, eles não conhecem isso. Por isso que eles estão perguntando. Mas nós não estamos falando de filhos perversos. Agora, a partir... E por isso, que a resposta que vai ser dada para esses filhos quando entrar em Israel é o que está escrito aqui na Torá. Você vai explicar o que é o Corban Pesach. Eles não conhecem, eles não sabem o que é isso. Mas a partir do segundo ano, se alguém aparece e faz um tipo de pergunta assim, que parece de desprezo, o que é isso que vocês estão fazendo? Como assim, o que vocês? Você também faz isso. O que você está perguntando desse jeito? Ah, você é um filho do Rachá, que você quer se excluir, você não quer fazer parte disso. Então, para você, a resposta é outra. Não tem nada a ver com a resposta que está escrita aqui na Torá. A resposta é outra. E por isso que a Hagadá traz uma outra resposta para o filho da Shá. Outros explicam aqui que, na realidade, a notícia que os judeus naquele momento receberam foi uma notícia que eles agradeceram a Deus. É o fato de saber que, apesar de, eventualmente, no futuro, surgirem filhos que não são pessoas boas, mesmo eles têm a chance de retornar, mesmo eles têm a chance de tshuva. O fato de eles terem a chance de tshuva é algo que nos deixa tão feliz que nós estamos nos curvando. Essa é a grandeza. Aliás, os comentaristas trazem na Hagadá de Pesach, quando está escrito lá na Hagadá que Livelolo, para mim e não para ele, que se ele tivesse no Egito, ele não teria sido redimido. Dizem os comentaristas, se ele tivesse no Egito, naquela época, ele não teria sido redimido. Por quê? Porque naquela época, se ele fosse um perverso, ele estava frito. Ele não tinha como consertar. Mas, se fosse hoje, ele também teria saído do Egito. Sabe por quê? Qual a diferença entre aquela vez que nós saímos do Egito e hoje se eventualmente estivéssemos saindo do Egito. Naquela vez não tínhamos Torá ainda. Hoje nós temos a Torá. Nós temos Torá, então essa pessoa tem chance. Todo tempo que nós temos Torá, a pessoa tem uma segunda chance. Todo tempo que nós temos Torá, nós temos algo para brilhantar a pessoa e para despertar a pessoa, para a pessoa retornar para o caminho correto. E por isso, os judeus aqui ficaram felizes, agradecendo a Deus pela notícia. Oh, vamos ter filhos! Por mais que eventualmente pode ser que tenham filhos que não sejam aqueles filhos que deveriam ser. Mas nós sabemos que por intermédio da Torá, esses filhos vão poder retornar ao caminho correto. Isso nos traz uma grande satisfação, a ponto tal que nós vamos nos curvar e nos prostrar perante Deus para agradecer por isso. Isso é um apanhado a respeito desse versículo. Tem aqui um comentarista chamado Kli Yakar, que se estende muito nesses versículos aqui. Traz coisas muito bonitas. Por exemplo, ele traz no começo que são duas coisas que a Torá está falando. Diz o Kli Yakar que uma coisa é, quando vocês chegarem na terra de Israel, vocês vão ter que Ushmartem et avodah azot. Porque está escrito aqui que vocês vão guardar esse serviço. Em todas as outras vezes está escrito aqui que você vai fazer, você vai servir. Por que está escrito que você vai guardar o serviço? E vai ser quando falarem para vocês, os seus filhos, no Avodah Zot Lachem, o que esse serviço para vocês, diz o Kli Yakar, que vai chegar uma geração onde não vai ter um ou outro que fica duvidando das coisas da Torá. Não vai ter um ou outro que vai ficar debochando, desprezando as palavras da Torá. Vai chegar aquela geração que vão ter muitas pessoas. Por isso está escrito no plural, em todos os outros filhos que aparecem na Agadá, que a Torá traz sobre esses filhos, está escrito, e vai ser quando te perguntar, no singular. Aqui está escrito, quando falarem, diz o Kli Yakar, sabe o quê? Vai ter um determinado tipo de geração onde vão ter muitas pessoas. Quando é uma pessoa só que desrespeita, que despreza, faz pouco caso, então é uma pessoa só. O problema é quando são muitas pessoas. Quando surgem grupos que resolvem em massa desrespeitar e desprezar a Torá. Quer dizer, e grupos que querem de repente fazer reformas sobre a Torá. Isso é uma coisa grave. Isso é uma coisa muito perigosa. São grupos, são que Yomru vão dizer, vão começar a desrespeitar e desprezar a Torá. Opa! Quando isso surge, Ushmartem et avodah azot, vocês vão ter que guardar, vão ter que proteger muito bem o serviço a Deus. Queria só finalizar com um outro detalhe muito interessante que traz o Netziv de Volozhin. Em outro lugar da nossa paraxá. A Torá fala na nossa paraxá sobre a ordem que Deus deu para Moshe, falando para o povo, Daber na beosnei ha'am, diga por favor aos ouvidos do povo, Veyishalu ishme etre'ehu, e vão pegar, e vão pedir uma pessoa do seu colega, Veyisham etre'uta, e as mulheres das suas amigas, Klechesef uklei zahav, utensílios de prata e utensílios de ouro. Conhecido que Deus prometeu para Abraham Avinu, Deus predisse para Abraham Avinu que os seus descendentes vão ser escravos numa terra que não é deles, vão ser oprimidos e escravizados e desrespeitados, etc. E no final das contas eles vão sair de lá com uma grande riqueza. Chegou o momento de vocês saírem, tem que ter a grande riqueza. Grande riqueza. É de fato, prata e ouro, não somente, também grande riqueza espiritual, mas a material também fazia parte. E aqui, Deus ordena e fala para cada um pedir para o seu amigo e para a sua amiga para darem esses objetos como uma certa indenização. Isso é o que a Torá fala nessa paraxá. O Netziv de Volozhin pergunta, que aparece lá no começo, Parashat Shemot, duas semanas atrás. Quando Deus aparece na sarça ardente e fala para Moshe que vocês vão sair do Egito, Deus lá fala, Veshalá Isham Shechentá. E a cada mulher vai pegar, vai pedir da sua vizinha, o Migarat Beitai, aquela que mora na sua casa. Por que que lá está escrito para pedir indenização, pedir bens? Pedir para quem? Para as vizinhas. E aqui está escrito para pedir para as amigas, amigos e amigas. Porque mudou o título da pessoa para a qual você vai pedir, os egípcios. Os egípcios lá chamavam-se vizinhos e agora eles se chamam amigos. O Netiv Divologem dá uma resposta que, de fato, demonstra mais uma vez como o nosso povo é incrível. Diz o Netiv o seguinte: teve aqui uma praga na nossa paraxá, uma praga de escuridão, Rocher. Nessa praga de escuridão teve 3 dias que era uma escuridão, e teve 3 dias que essa escuridão ainda era uma escuridão palpável, onde o Midrash diz que quem estava sentado não conseguia levantar, quem estava de pé não conseguia sentar, quem estava deitado. Então as pessoas ficaram imóveis, os egípcios. E para todos os filhos de Israel, onde estavam, havia luz. Ou seja, os egípcios ficaram estátuas, imóveis, durante 3 dias. Ops. Quem não come e não bebe durante 3 dias, morre. Como os egípcios ficaram vivos? Diz o Netziv Divologem, os judeus foram e deram comida e bebida para os egípcios enquanto eles estavam imóveis. Deram comida e bebida, olha só a bondade que um judeu tem no sangue. Prende um bandido, prende um terrorista e dá água para ele. Dá comida para ele. Viram lá os egípcios presos, não dá para comer, não dá para se mexer, não tem problema, eu vou te ajudar. Ele te oprimiu. Ele te desrespeitou, te desprezou, te humilhou ao longo de dezenas de anos. Mas o judeu ficou com pena. O judeu tem algo dentro dele que é chamado Rahmanut, misericórdia. Não consegue ver isso. E ele foi lá ajudar. O que os judeus conseguiram? Que esses egípcios se tornaram amigos deles. Compraram os egípcios. Eles ficaram amigos. Quando chegou o momento de sair, aqueles que antes eram chamados de vizinhos por Deus, agora Deus chama eles de amigos. São amigos. Você deu comida e bebida para eles. Eles são teus amigos. Vai e pede para os amigos, para os amigos te ajudarem. E é isso. Deus deu uma graça especial para o povo perante os olhos dos egípcios. Os egípcios olharam e falaram: uau, você merece tudo, você me deu comida durante essa praga terrível que nós passamos, eu vou te ajudar, o que você precisa eu vou te dar. Até o homem Moshe era grande de repente, as pessoas consideravam ele o Moshe. Olha só que grandeza que o nosso povo tem. Obviamente que o ideal é não usar isso para os nossos inimigos. Mas nós temos isso dentro de nós. Nós temos que desenvolver isso de ter compaixão um com o outro. E ajudar sempre um ao outro.